Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
O Mário Bala, que está no Setoró aqui no Distrito Federal, está mandando aqui zap e está dizendo o seguinte: viu Mendanha chegando agora no estúdio aqui da Rádio Senado. Mendanha, nós estamos em épocas do YouTube, em tempos de YouTube. Então você agora está no YouTube aqui no Conexão Senado. Bom dia para você.
Então, bom dia para você, Adriano, bom dia, Gisele, bom dia para quem nos acompanha, bom dia especial para o pessoal do YouTube também.
Mendanha, vamos falar aqui no Tribuna do Consumidor de planos de saúde. Está tendo uma confusão danada porque, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que tem a responsabilidade de fiscalizar o setor, lançou uma regulamentação, uma resolução, que trata da chamada coparticipação e também da franquia dos planos de saúde. E agora, depois de derrotas na justiça, a ANS recua e não vai ter coparticipação nem franquia nos planos de saúde. Explica pra gente, Mendanha, toda essa história.
Adriano Faria, essa é uma novela com vários capítulos que ainda não acabou. A gente... Para quem entende um pouco de cinema, de novela, nós estamos no ponto de virada 2 agora. Primeiro, a novela começou com a ANS soltando a norma que, como você disse, regulava a cobrança de coparticipação e franquias em planos de saúde. Esse foi o início da novela. O ponto de virada 2 foi quando a OAB entrou com uma ação no Supremo e essa ação foi deferida pela ministra do Supremo, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que suspendeu a medida da ANS. Na época, a ministra Carmen Lúcia afirmou que saúde não é mercadoria, vida não é negócio, a ANS não poderia legislar. Estava passando por cima do executivo, passando por cima do legislativo. Não tinha competência para definir esses valores aí de até 40%, né, na coparticipação. Esse foi o ponto de virada 1, mudou todo o rumo da novela. E agora a gente chegou ali no ponto de virada 2, porque a ANS recuou, revogou a norma, a polêmica norma, porém a ANS disse que vai abrir audiências públicas para debater o assunto e discutir com a sociedade, com aqueles que fizeram críticas a respeito dessa regulamentação, encontrar caminhos para que haja um equilíbrio para os planos de saúde, porque os planos reclamam que recebem pouco, gastam muito e por aí vai.
Bom, então vamos aqui só situar essa questão da coparticipação e da franquia, que foi discutida e virou, inclusive, assunto de uma regulamentação. A ANS bateu o martelo, chegou a bater o martelo e dizer: vai ter regulamentação, vai ter coparticipação e vai ter franquia. A franquia, vamos começar com a franquia, seria um sistema que é parecido hoje com seguro de carro. Ou seja,
exatamente,
o usuário bancaria um valor definido em contrato, até um valor, a partir daquele valor ficaria por conta da operadora do plano de saúde. Vamos colocar aqui, vamos colocar uma franquia de R$ 2.000, por exemplo, que às vezes é uma franquia que tem seguro de automóvel. Se o tratamento, ali, aquela consulta de emergência, custou até R$ 2.000, ou aquela consulta médica, então é por conta do usuário. Isso, na minha opinião, iria abranger praticamente qualquer consulta médica. Praticamente é difícil um médico hoje cobrar, por exemplo, R$ 2.000 por uma consulta.
Exatamente.
Então ficaria sempre com o usuário. A partir de R$ 2.000, que seriam exames, né, procedimentos, cirurgias, aí ficaria por conta do plano de saúde. Seria isso?
Seria isso.
Essa
exatamente.
É
em miúdos, como se diz por aí, o negócio da franquia, exatamente como você colocou. E a coparticipação significa que poderia ser até de 40%, ou seja, num exame de R$ 2.000 aí que você está colocando, que são aqueles, vamos colocar assim, um desses exames caros de imagem, você pagaria 40% desse valor e o plano de saúde pagaria 60%.
Falamos hoje de matemática aqui no dedo de prosa, por conta do encontro dos matemáticos do Rio de Janeiro. 40% de R$ 2.000, quem é bom aí de...
Rápido, Gisele, você fez humanas.
Ah, essa de humanas.
Olha, rapidinho para quem está em casa, 10% de 2 mil é 200, então 4 vezes 2, R$800.
Ó, oh, Mendanha é craque na matemática. Legal, Mendanha.
Entendeu, Gisel?
Entendi, agora entendi. Desenhado assim, eu entendo.
Mas agora, então, como é que fica, Mendan? Então, tá suspenso, voltou tudo como era antes.
Voltou tudo como era antes, né? Foi suspensa a regulamentação, tanto, primeiro, pelo Supremo, e agora, em forma definitiva, pela ANS, que revogou a norma. E agora, a ANS vai realizar audiências públicas. Não tem datas marcadas ainda, tá, Adriano? Para debater o assunto com os interessados e chegar a um consenso em algum momento no futuro. Aqui no Senado Federal, a Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, realizou no mês passado uma audiência pública sobre as mudanças no plano de saúde. Após a revogação da norma, que aconteceu essa semana, né, a presidente da comissão, a senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, classificou como uma vitória social a decisão da ANS. A senadora, em publicação no Facebook, destacou que a CAS vai aprofundar o debate sobre a atuação da Agência Nacional de Saúde e cobrar transparência. Vai cobrar também redução de custos segundo Marta Suplicy, eles vão trabalhar para abrir a caixa preta dos planos de saúde. Essa continua sendo uma prioridade da CAS.
Bom, agora, uma coisa que a gente pode esperar é porque as operadoras dos planos de saúde estavam contando com essa receita nos orçamentos aí dos próximos meses. Quando vier a época, né, Gisel, dos reajustes, a pressão em cima da ANS para aprovar um reajuste maior para os planos individuais vai ser grande. Porque nos planos coletivos, a ANS não interfere, porque é uma negociação ali da empresa com o corpo de funcionários com o plano de saúde. Agora, no plano individual, que está raro no mercado, hoje as operadoras não oferecem planos individuais.
Individuais ou familiares.
Exato. Esses planos são regulamentados, no caso, os reajustes, pela ANS. Então, a pressão, Gisel, principalmente nos planos coletivos, para um reajuste maior, vai ser grande.
Pois é, e a ANS, ela tem que ver a questão de quem é mais fraco nesse jogo. E a ANS, a função da ANS, eu entendo que deve ser de proteger o elo mais fraco dessa corrente, porque o lobby é muito grande das operadoras de planos de saúde, das empresas de plano de saúde, mas o consumidor, o usuário final, e principalmente aquele que não está num guarda-chuva de um plano coletivo, se vê abandonado, totalmente abandonado, porque além desse plano de saúde ele ser quase inexistente nos dias de hoje, essas últimas resoluções da ANS, se realmente viessem a acontecer, seriam muito prejudiciais para esse consumidor. Então, o que se espera é que a ANS dê uma olhadinha com um pouco mais de carinho aí para esse consumidor final.
E sabe qual é o tamanho desse guarda-chuva que você citou aí, Gisel? Pouco mais de 9 milhões de pessoas.
Pois é.
9,2 milhões de pessoas têm planos individuais ou familiares aqui no Brasil, que estão nessa situação aí, nessa corda bamba, nesse stick e puxa, nessa indefinição, porque os planos de saúde dizem que os reajustes são abaixo da inflação, abaixo dos custos. E aí a situação complicada. Eu volto a destacar aqui o trabalho aqui no Senado. Os senadores querem transparência nesse pacote todo aí. Se realmente existe custos maiores do que os reajustes, vamos abrir essa caixa preta e identificar o que é necessário. É preciso mudar o índice ali de correção? O que é preciso fazer? Mas isso é preciso ser feito com transparência.
E vamos ser sinceros, 40% de coparticipação é quase uma sociedade aí com o plano de saúde, né?
É uma sociedade.
É. Pois é, então vamos aguardar aí os desdobramentos. Tem a questão também da CPI dos planos de saúde, que está em gestação aqui no Senado, uma iniciativa da senadora Lídice da Mata, do PSB do Estado da Bahia. Então são vários fatores nessa equação, já que estamos falando hoje aqui no Conexão de Matemática, por conta do Encontro Internacional dos Matemáticos lá no Rio de Janeiro. Anderson Mendanha, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima, Adriano. Até quinta que vem com o Tribuna do Consumidor Especial.
Legal.